A chegada de MPs ao Senado com prazo de tramitação praticamente esgotado, inviabilizando a possibilidade de aperfeiçoamento do texto e até de discussão, tem gerado insatisfação em diversos senadores. A mais recente expressão desse fato foi do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, que apresentou uma proposta de emenda à Constituição que altera a análise, que altera a tramitação das MPs. Eu converso agora com o senador para saber um pouquinho mais dessa iniciativa. Bom dia, senador Paulo Bauer.
Bom dia, é um prazer conversar com você e com todos os ouvintes.
Prazer
Na verdade, recebê-lo. Nós apresentamos esta PEC, Proposta de Emenda Constitucional, com o propósito de viabilizar um debate mais amplo e mais profundo sobre a tramitação das medidas provisórias. E certamente esse assunto vai chamar a atenção e exigir a dedicação de todos os senadores e posteriormente de deputados, porque as medidas provisórias precisam ter sua tramitação alterada, ter o modelo atual alterado para podermos avançar em outras questões que ser discutidas no âmbito do legislativo.
O senhor, dentro dessa proposta que o senhor apresentou, limita os assuntos que podem ser alvo de edição de medidas provisórias, retirando a possibilidade de criação, por exemplo, de órgãos públicos. Nós tivemos recentemente aqui aprovada, inclusive, a criação da Autoridade Pública Olímpica, e essa semana foi editada mais uma MP, criando a Secretaria de Aviação Civil com status de ministério. Que tipo de prejuízo, senador Paulo Bauer, esse tipo de medida, criando órgãos públicos, traz para a discussão dessas medidas, dessas ampliações do número de ministérios, por exemplo?
O fato é que a edição de uma medida provisória criando, por exemplo, um órgão público traz uma série de consequências e até de constrangimentos para o governo, para a oposição e até para a sociedade. Porque, de repente, a presidência da República edita uma medida provisória e cria um órgão. Pode ser um órgão público para qualquer finalidade, mas digamos que seja um órgão público criado para defender, por exemplo, os interesses e para tratar de assuntos relacionados à questão da aeronáutica, por exemplo, a questão da aviação civil ou a questão de cuidados com o meio ambiente. Depois que a medida provisória foi publicada, o governo já pode chamar pessoas e nomear pessoas para exercer os cargos de chefia, os cargos de direção desse órgão. Como é que depois de 120 dias, depois de 90 dias, o Congresso votaria contrário a esta medida provisória se o órgão já está funcionando? Se o órgão já está com gente contratada, se o órgão já fez despesas públicas, se o órgão já começou a realizar ações e tarefas que são da sua competência. Quer dizer, é como se a medida provisória, então, fosse uma medida não provisória, mas sim definitiva, porque o Congresso Nacional não tem a interesse e não tem a intenção e nem pode ter a intenção de prejudicar e de dificultar a ação governamental. Portanto, é preciso que o governo trabalhe com mais previsão, trabalhe com mais programação e, editando projeto de lei ou mesmo uma lei complementar, espere 30, 60, 90 dias, se for necessário, para então sim, depois de uma votação completa e bem discutida e analisada pelo Congresso Nacional, se fazer o órgão trabalhar. Agora, se nós estivermos falando de uma calamidade pública, se nós estivermos falando de um assunto de segurança nacional, então sim se admite a medida provisória. Portanto, a proposta que eu apresento diz claramente: o governo não pode mais editar medidas provisórias para criar órgãos e para criar cargos públicos, mas continua tendo o poder para editar medidas que falem de segurança nacional, que falem de política monetária, que digam respeito e tenham relação com assuntos que efetivamente se refiram às prioridades nacionais questões de orçamento, por exemplo, que não podem ser retardadas por conta da discussão e do debate parlamentar.
Quer dizer, uma liberação de recursos, por exemplo, para uma catástrofe climática, como a gente tem tido várias aí em Santa Catarina, inclusive no seu estado, tem sido vítima desses problemas também, assim como o Rio de Janeiro, nesses casos continuaria então permitido, né, a MP?
Sim, continua permitido e, obviamente, a minha proposta de emenda não pretende dificultar a vida do governo. Pretende, pelo contrário, auxiliar para que existam mecanismos de solução de problemas, e uma catástrofe é um problema que precisa ser solucionado rapidamente. Agora, é preciso também, Jefferson, falar que a medida provisória, que hoje tem seu trâmite muito lento, tem seu debate muito dificultado pelas normas vigentes, vai ser alterada, se minha PEC for aprovada, também nessa questão de tramitação. Mesmo que seja sobre uma catástrofe, mesmo que seja sobre segurança nacional, ela terá uma tramitação diferente. Ou seja, cada casa, o Senado e a Câmara, cada casa legislativa terá sua própria comissão para analisar, comissão especial para analisar a matéria. Hoje, no modelo existente, quando o governo edita uma medida provisória, o Congresso Nacional nomeia uma comissão para análise. Então, essa comissão é de senadores e de deputados. Uhum. E tem sido visível a dificuldade de se reunir esse grupo de deputados e senadores das duas casas legislativas para discutir no prazo hábil a questão da legalidade, a questão da oportunidade, a questão do mérito daquela medida provisória. Então, eu proponho na PEC que cada casa legislativa faça a sua própria análise. Isso vai acelerar o andamento, o encaminhamento, e, aliás, esta proposta também é do senador José Sarney, que também apresentou uma proposta de emenda constitucional sobre o mesmo tema alguns dias depois da minha proposta ter sido apresentada. Uhum. Então, eu acredito que nós vamos avançar e vamos ter um encaminhamento positivo. Além disso, eu também proponho e apresentei uma mudança nos prazos. A Câmara dos Deputados terá 90 dias de prazo para analisar a medida provisória e o Senado terá mais 60 dias para analisar a mesma matéria. Do jeito que é hoje, nós temos grandes dificuldades, porque a Câmara de Deputados, se levar o tempo integral, ou pelo menos 90% do tempo para analisar uma medida provisória, deixa para o Senado o prazo de 2-3 dias para que o Senado faça a sua parte. É muito difícil para o Senado da República discutir um assunto que levou na Câmara quase 115 dias, digamos assim, para ser analisado, e o Senado tem que resolver a mesma questão em apenas 5 dias. Por isso, estamos definindo na PEC os prazos que cada casa legislativa terá para a votação e análise da matéria. Eu tenho certeza que isso vai permitir não só o andamento adequado das PECs, ou melhor, das medidas provisórias, mas também vai permitir que não tenhamos mais tanto trancamento de pauta, tanto na Câmara quanto no Senado. O trancamento de pauta para que se possa votar medida provisória é muito prejudicial, uhum, porque assuntos que têm trâmite dentro da Câmara e trâmite dentro do Senado, e que estão há muito tempo sendo discutidos e que são apresentados por deputados e senadores, vindos do apelo popular, vindos da sociedade para o Congresso Nacional, acabam não sendo votados porque pauta fica trancada por conta de MPs que têm prazo vencido. Assim, conforme estamos propondo agora, nós não teremos mais a circunstância do trancamento de pauta. Pelo contrário, o Congresso anda, as matérias são votadas e a Casa produz efetivamente a legislação que a população brasileira deseja.
Agora, essa questão das comissões especiais para análise de medidas provisórias é algo curioso, né? Porque a comissão é mista, mas a análise, no fim das contas, é feita separada em cada uma das casas. E tanto que raramente essas comissões se reúnem, pouquíssimas se reuniram ao longo dos últimos anos, né?
Veja bem, quando foi editada a lei que criou o Simples, que é um imposto que hoje é largamente utilizado no Brasil, quem foi o relator dessa matéria fui eu, como deputado federal. E naquela época, eu me lembro, o governo era do Fernando Henrique Cardoso, o Simples foi instituído por medida provisória. É matéria tributária, tinha urgência para que fosse implantado um modelo novo, e nós criamos na época a comissão mista do Congresso. Eu me lembro que foi um trabalho muito penoso para mim como relator, pelo fato de ter que pedir quase que por favor para que houvesse a prioridade no debate e na discussão do assunto na tal da comissão mista que se criou na época. Hoje, eu diria que as comissões mistas sequer se reúnem, porque as prioridades são muitas, as medidas provisórias também são muitas, e por conta disso, quando o prazo está se encerrando, o presidente, tanto da Câmara quanto do Senado, coloca a medida provisória na pauta e é nomeado um relator que não tem sequer tempo de analisar a matéria convenientemente. Então, o debate fica restrito a uma sessão plenária com 500 deputados na Câmara ou 80 senadores no Senado, e é muito difícil você discutir um problema, analisar com profundidade uma questão quando se tem 500 pessoas debatendo o mesmo assunto. Se nós mantivermos o modelo que eu proponho de termos comissões de cada casa legislativa analisando a proposta de emenda constitucional, ou melhor, a medida provisória que o governo enviar, com certeza, dentro do prazo, nós teremos parecer, nós teremos comissão votando, nós teremos encaminhamento de votação adequado e os plenários poderão votar com muita tranquilidade, como acontece com todas as outras matérias.
Tá certo. Senador Paulo Bauer, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Bom dia, até uma próxima.
Obrigado, é um grande prazer falar com todo o Brasil pelas Rádio Senado, que presta um grande serviço a nosso país e a toda a nossa população e a cidadania do nosso país. Obrigado.
Obrigado, senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, falando sobre a proposta de emenda constitucional apresentada por ele aqui no Senado e que muda o rito de análise das medidas provisórias, reduzindo os assuntos para a edição de medidas provisórias e também modificando os prazos de análise nas duas casas do Congresso Nacional.